Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. E estamos apresentando para você as principais notícias em destaque. E escolhemos um tema também, mais um tema para debater na área da educação, neste contexto de pandemia. A gente vai falar um pouco sobre como vem acontecendo a adesão às aulas do ensino remoto, as dificuldades que alunos, professores têm enfrentado durante a pandemia, e quais são as preocupações, os temores dos especialistas desta área. Então, a gente tem alguns dados aqui, né? Nós já estamos há mais de 100 dias, bem próximos de 100 dias, em que esse processo teve início. Em São Paulo, por exemplo, que tem 3 milhões e meio de alunos apenas na rede estadual, o ensino pela internet foi implementado, isso desde 3 de abril, então tem atividades preparadas pelos professores. Também podem ser retiradas nas escolas a versão impressa, segundo informações da própria Secretaria da Educação. Tem outros estados, por exemplo, outras secretarias estaduais que têm recomendado programas de TV com estes conteúdos, dependendo da idade do aluno, do ano do aluno, né? Então também podem assistir e acompanhar. A gente tem, por exemplo, as secretarias municipais com outras determinações. E a grande questão é, boa parte desses alunos está conseguindo acompanhar? Os pais têm sido chamados mais do que nunca a estar ali ao lado dos alunos também para participar desse processo, que exige, claro, muita atenção do aluno, né? Já que é um ensino à distância. Então, vamos colocar todos esses destaques em reflexão agora. Convidamos o professor Marcos Garcia Neira, que é diretor da Faculdade de Educação da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Quero também dar um bom dia aos seus ouvintes, às pessoas que nos acompanham, parabenizar a Rádio USP pela pauta e dizer a todas as pessoas que é com bastante preocupação que estamos enfrentando essa situação de pandemia.
Professor, inclusão digital, tanto para professores quanto para alunos, algumas experiências já existiam e a pandemia nos forçou a colocar isso em larga escala no ensino público, nas escolas estaduais, nas escolas municipais. E a gente já pode fazer um balanço do que vem acontecendo?
Então, Roxane, sim, a gente já pode fazer um balanço e, infelizmente, o balanço não é positivo, né? A avaliação que nós temos, ela não é positiva. Mas eu queria tocar num ponto importante. Eu atribuo uma grande responsabilidade às nossas autoridades, porque nós teríamos tido tempo de nos prepararmos de uma outra maneira, né? Nós já sabíamos, as autoridades médicas já sabiam da pandemia, já sabiam, num primeiro momento, na China, já sabiam que aquilo se alastraria, nós seríamos atingidos, teríamos tido tempo de nos organizarmos enquanto sociedade, né, numa série de medidas de precaução e de proteção. E essas medidas também passariam pela educação. Praticamente, no período de uma semana, todas as escolas fecharam as portas, as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica foram para casa. Os professores, num primeiro momento, né, lidando com uma dificuldade muito grande, porque a nossa geração, onde eu me incluo, nós não fomos formados para uma situação dessa, tivemos que nos adaptar, nos adequar, e as nossas crianças, sobretudo as crianças das camadas mais vulnerabilizadas, elas enfrentam uma série de dificuldades que vão desde recursos materiais, uma conexão, né, de boa qualidade, como equipamentos, etc., e até mesmo de condições mesmo de sobrevivência, porque as famílias também estão enfrentando essas dificuldades, e é nessa questão que eu incluo a minha primeira colocação, ou seja, nós poderíamos ter sido melhor orientados, poderíamos ter nos preparado melhor, principalmente, né, com uma política mais eficiente de distribuição de recursos, né? Então, não há como isentar as autoridades desse processo, né? Então, é importante que isso seja dito. Esse tom de improviso que as coisas ganharam se dá muito em função dessa falta de orientação e de definições, e de uma definição, de uma política econômica, de uma política de saúde o mais rápido possível, né?
Professor Marcos, um levantamento que tem uma semana da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, hein? Somente 27% dos estudantes matriculados na rede estadual retornam às tarefas aos professores. Então, veja, uma parcela pequena, maior no início, mas está decaindo. Se você olhar os números, está caindo semana a semana, os que acompanham, né, quando há esse conteúdo transmitido pela internet, acompanham. Então, isso também, essa adesão vem diminuindo e também não estão retornando às tarefas, por exemplo. Agora, em termos pedagógicos, como é que você vai recuperar essa situação? Já se pensa num plano pedagógico para retomar o que foi perdido?
Então, né, Oxane, duas questões importantes. Primeiro, né, a relação pedagógica é uma relação pautada na constância, na frequência, na assiduidade. Não há como pensar numa relação pedagógica esporádica, intermitente, pontual. Então, nós precisamos implementar uma ação educativa que preze pela continuidade. Só que, no meu entender, houve um equívoco ao pensar que todo mundo poderia acessar essa experiência a partir, né, das tecnologias de informação e comunicação, essas mais contemporâneas, né? São bem variáveis. Talvez uma pluralidade de formatos, né, o que a gente tem chamado de, sim, ensino remoto emergencial, mas híbrido, né, não exclusivamente pela internet, talvez isso pudesse ter surtido um efeito mais positivo. Uma outra questão importante é que muitas redes de ensino ficaram presas à sua proposta, ou seja, ficaram presas a uma proposta curricular, a um currículo prescritivo definido para uma certa condição. Talvez, se nós houvéssemos mudado os temas, se nós houvéssemos pensado em outras discussões, em outros conhecimentos a serem abordados, talvez a adesão também fosse maior. Essa insegurança, né, de como vai funcionar o ano letivo, essa insegurança de como vai ser a frequência, essa insegurança, essa incerteza de como nós vamos verificar o processo de aprendizagem das crianças, né, ou seja, a avaliação, isso também gera o afastamento, o distanciamento dos estudantes, né? Ou seja, aqueles estudantes, né, com alguma autonomia, eles até conseguem acompanhar um pouquinho melhor. Aqueles estudantes que têm mais recursos também conseguem acompanhar um pouquinho melhor. Os estudantes que precisam de uma supervisão mais próxima, e aí não dá para transformar os professores, perdão, não dá para transformar as famílias, né? Os adultos mais velhos que vivem com as crianças, em professores. Eles não são professores, eles não são professoras. Também faltou uma orientação mais precisa para essas famílias. Por isso que eu aposto na pluralidade de meios, né? Ou seja, nós poderíamos, né, considerando que os canais de televisão são concessões, considerando que nós temos aqui em São Paulo, né, uma televisão que é uma fundação, nós poderíamos ter pensado em temáticas mais abrangentes e que viessem preencher esse espaço importante, que é o momento da formação das crianças, dos jovens e dos adultos. Os recursos que ficaram disponíveis, né, os recursos que nós acessamos, muitas vezes eles estão distantes demais da realidade das escolas. As diretorias de ensino, no caso da Rede Paulista, e as secretarias municipais, elas também possuem equipes pedagógicas que poderiam ter sido mobilizadas de outra maneira. Muitos professores e muitas professoras, eu acho que é importante dizer isso, os nossos professores, as nossas professoras, eles também estão enfrentando essa situação com bastante dificuldade, né? Não é fácil, isso já está, né, já há documentos, há relatos sobre isso, e já começam a aparecer algumas pesquisas, né? Não é fácil sair da sala de aula na sexta-feira e na segunda-feira seguinte se tornar um professor num outro formato. Então, esses professores também estão trabalhando com recursos próprios, né? Ou seja, eles não receberam recursos, né? Evidentemente, estou falando do Estado ou mesmo da iniciativa privada, poderiam ter sido feitos convênios, etc. Eles não receberam recursos que lhes permitissem prosseguir com o trabalho, né, mas eu já disse que é num outro formato e também com outros temas, das suas casas. Então, há professores que têm feito esse trabalho a partir do seu celular, né, há professores que têm feito esse trabalho dividindo o ambiente doméstico, né, entre as milhares de tarefas que há, né, uma casa demanda, com os próprios filhos que também estão na fase escolar, com outros adultos que também precisam usar, às vezes, a única único computador que tem em casa para também fazer o trabalho remoto, então a rede estadual poderia ter, claro, e aí isso não seria tão rápido assim, mas talvez no prazo de 30 dias nós dessemos conta, poderia ter providenciado recursos também para os professores fazerem isso. Uhum. Então, me parece, né, tudo indica, e claro, eu não estou desconsiderando o tamanho da rede paulista, né, mas tudo indica que uma ação mais efetiva nesse sentido teria trazido melhores efeitos, né? Ou seja, um apoio pedagógico e um apoio também no que diz respeito aos recursos materiais.
E a gente está falando do estado de São Paulo, está usando bastante como exemplo a cidade de São Paulo, que tem uma situação privilegiada em relação a outros estados e outros municípios, pelas escolas municipais, olha só. E estamos falando também de quem tem, de alguma maneira, mesmo que com problemas, acesso a um computador e consegue, pode tentar acompanhar. Agora, vamos lá. Dos 5.570 municípios brasileiros, a situação é complicadíssima. Dos 16 milhões de alunos matriculados, isso nas escolas municipais, 5 milhões. Estima-se que 5 milhões estejam completamente desconectados durante a pandemia, e são dados um levantamento da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E essa outra parcela que nem acesso, nem conexão tem, ou não tem computador, ou não tem a internet, ou enfim. Ou seja, a realidade no país, se você olhar então o país, a fotografia é mais, é pior ainda.
Ontem eu acompanhei um trabalho de uma rede aqui da Grande São Paulo, que a cidade tem uma região, tem uma zona rural que simplesmente está sem conexão. E a rede municipal dessa cidade garantiu que os materiais chegassem às casas de todas as crianças. É uma rede municipal que não é tão grande e que atende crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E esse material foi acompanhado de orientações para os pais, para que as famílias pudessem também, de alguma maneira, conduzir os trabalhos. Eu reluto em pensar um ano perdido, né? Eu não penso que é um ano perdido, eu penso que, apesar dessa situação dificílima, né, que todos nós estamos vivendo, e que é uma situação mais difícil ainda para aquelas famílias desassistidas e para aquelas famílias que não têm recursos, eu penso que algumas aprendizagens aconteceram. Uhum. Talvez não aquelas aprendizagens que nós nos acostumamos a valorizar, que são aquelas aprendizagens mais presas, mais comprometidas com um percurso curricular clássico, né, um percurso curricular baseado em certo tipo de conhecimento. O que nós teremos que fazer, né, no momento das atividades, do retorno às atividades presenciais, será uma boa avaliação de como foi esse processo para as crianças, né, como as crianças, jovens, adultos e idosos viveram esse processo, o que isso trouxe e a partir de que lugar que a gente vai retomar as atividades, vai retomar o processo que a gente inicialmente havia pensado. Tudo indica que nós recuperaremos, talvez, uma pequena parcela desse tempo com um grupo mais reduzido, pelo menos os protocolos que foram anunciados, né, recentemente pela rede estadual indicam isso. Muito provavelmente as redes municipais também seguirão isso. Então nós teremos algum tempo com poucas crianças, né, para que a gente possa identificar exatamente como elas estão e para que a gente possa pensar em ações pedagógicas com base nesse dado importante, né? Então, não se trata de continuar de onde paramos, também não se trata de fingir que nada aconteceu. Nada disso, né? Ou seja, o que a gente pode levar desse momento, né? Uhum. Como é que cada família enfrentou essa situação? Todas essas questões são importantes no momento da gente reorganizar os projetos das escolas, que serão diferentes. E aí, né, Roxane, a gente não pode desconsiderar a imensa desigualdade que nós temos no nosso país. Então, nós temos algumas escolas privadas, na sua maioria, que deram continuidade, né, à grade. A grade é a maneira como nós tratamos a distribuição das disciplinas durante a semana, né, deram continuidade àquilo que estavam fazendo, mas desta vez cada criança na sua casa com o seu computador, e nós temos escolas que adotaram outras ações. E temos uma parcela, como você identifica nas pesquisas que você mencionou, né, temos uma parcela muito grande que ficou alijada desse processo. A atenção prioritária tem que ser com essa parcela no primeiro momento. É com essa parcela que a gente vai ter que lidar, é com essas crianças que a gente vai ter que lidar. E não há dúvida, né? As secretarias municipais e as secretarias estaduais vão ter que implementar políticas específicas para esse grupo de professores e para esse grupo de crianças, porque nós também tivemos perdas importantes, perdas de vida, estou dizendo, entre os estudantes e entre os professores ou as famílias, né? Então, tudo isso impacta muito a saúde da pessoa, tudo isso impacta muito a maneira como a pessoa está vendo a situação. Eu fico um pouco preocupado com essa ideia que a gente tem, né, que às vezes circula bastante no senso comum, que as coisas foram perdidas, que a gente vai ter que recuperar o ano, vai ter que fazer o ano de novo, etc. Pedagogicamente falando, as coisas não são bem assim, né? Então, pedagogicamente falando, há alternativas, há caminhos, cada escola, olhando bem, né, para o público que ela atende, para a comunidade que ela recebe, conversando com as crianças, conversando com os estudantes, com toda a confiança nos professores e professoras, reorganizar as ações e pensar nos seus projetos pedagógicos a partir daquela situação. Tudo indica que será um retorno bastante difícil, bastante problemático. A sociedade precisa, mais do que nunca, né, confiar nos seus professores e professoras, apostar neles, né, depositar bastante responsabilidade, porque é com eles que nós contamos, com elas que nós contamos, né? Então, assim como nossos colegas da saúde, neste momento, estão se esforçando ao máximo, nós, professores e professoras, também estamos sendo exigidos e, dentro em breve, ainda mais, né? Então, é com eles que nós precisamos, com eles que nós contamos para enfrentar essa situação.
Vamos acompanhar, professor. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção do professor Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP, fazendo essas importantes reflexões aqui com a gente. E podemos, claro, voltar ao tema a qualquer momento. Obrigada, professor, mais uma vez.
Eu que agradeço.